Capítulo Rock. Uma viagem musical pelo melhor do rock and roll.
Olá, ouvinte, hora de aumentar o som, está no ar o Capítulo Rock. E pode aumentar mesmo o volume, porque hoje a coisa vai pegar fogo por aqui. Eu sou Celso Cavalcante, e antes de começar, quero saudar meus parceiros de bancada, Jefferson Dalmoro.
Salve, galera!
E Maurício De Santi.
Fala, povo do rock!
Lembrando que o Capítulo Rock é uma produção da Rádio Senado, que você ouve também nas emissoras conveniadas e ainda pela internet em qualquer hora e local. Nosso site é senado.leg.br/rádio. E pela música que tá tocando aí, já deu para identificar, né? Hoje é dia da Donzela de Ferro, Iron Maiden. Para muitos, a maior banda de heavy metal que existe. É mesmo, gente?
Ah, eu acho, hein? Bem legal, gosto muito do Iron.
Você é maior, eu não sei, porque esse negócio de maior...
Não é competição, né?
Depende do gosto também.
Do momento,
Mas com certeza é uma das grandes bandas de heavy metal.
Eu sou suspeito que eu era fã desde a adolescência. Tô muito feliz de tocar eles aqui hoje.
O Iron Maiden, que é uma banda de Londres, foi fundada em dezembro de 1975, no dia do Natal. E são mais de 4 décadas, quase 44 anos, 100 milhões de discos vendidos e uma lista enorme de prêmios, além de uma legião de fãs em todos os continentes.
O grande líder, fundador e principal compositor do Iron é o baixista Steve Harris, conhecido aí pelo dedilhado galopante que ele faz no instrumento. Além dele, a formação atual tem o Dave Murray, o Adrian Smith, o Yannick Gears na guitarra, o Nico McBrain na bateria e, é claro, o inconfundível, inigualável e único Bruce Dickinson nos vocais.
O primeiro LP do Iron Maiden saiu em abril de 1980, e nessa época o vocalista era o Paul Di'Anno.
Pois é, e já nesse primeiro álbum aparecia na capa o icônico mascote Eddie, o personagem aí Walking Dead, morto-vivo, que a partir dali seria onipresente tanto nos discos quanto nos shows do Iron Maiden. Trata-se de uma criação do artista inglês Derek Riggs.
O Derek Riggs, que ilustrava várias capas de álbum na época e se tornou clássico aí mesmo a obra dele com o Iron Maiden. E a gente preparou, galera, para os ouvintes, uma seleção dos sucessos da primeira fase da carreira do Iron, que na verdade foi o período que consagrou a banda como uma das maiores do metal. E a gente então vai abrir o programa, se liga aí, Josevaldo, ouvindo um pouco desse primeiro histórico álbum de 1980, Iron Maiden. Eu vou pedir pro Josi então, Josi, soltar aí para nós, na sequência, Iron Maiden, o cartão de visitas da banda, em seguida, Running Free, outra pauleira, e fechamos o bloco pegando um pouquinho mais leve, desacelerando com a balada Remember Tomorrow. Vamos nessa!
I just want to stand next to you, see the blood begin to flow.
Capítulo Rock.
Yeah.
E o sucesso alcançado na estreia se repetiu no segundo álbum. Essa aí é Killers, faixa que dá nome ao segundo LP do Iron Maiden, lançado em 1981, e que logo emplacou vários sucessos no alto das paradas metaleiras, né?
Pois é, um disco também aclamado pela crítica e que marcou a despedida do Paul Di'Anno da banda. Ele vinha tendo aí sérios problemas com abuso de álcool e drogas e estava comprometendo a sua performance no palco. O Paul Di'Anno, que após deixar a banda, seguiu em carreira solo e esteve várias vezes aqui no Brasil. Ele diz que é apaixonado pelo país, pelas mulheres brasileiras e também pelo Corinthians.
É, pelas mulheres, até que ele se casou, sabia, com a Miss Venezuela.
É mesmo?
É, ele mora em Miami atualmente. Então, quando ele vem ao Brasil, ele vai ver jogo do Corinthians sem as mulheres.
O álbum Killers também foi o primeiro que teve a participação do Adrian Smith na guitarra. Ele que, além de guitarrista, passou a compor algumas músicas da banda.
Pois é, e se tornou célebre guitarrista do Iron Maiden. E se os dois primeiros álbuns foram realmente um sucesso, foi no terceiro que o Iron Maiden explodiu de vez, né? I left alone.
My mind was blank. I needed time to... Exatamente, Celso. Essa aí, claro, é The Number of the Beast. Talvez a música mais emblemática, Top of Mind, do Iron Maiden. Trata-se da faixa homônima desse terceiro álbum, que foi quando Bruce Dickinson assumiu os vocais. E assumiu com louvor, né?
É, apesar de até hoje alguns fãs ainda afirmarem preferir o Paul Di'Anno, é indiscutível que o Bruce Dickinson elevou o Iron Maiden a um novo patamar.
Eu prefiro o Paul Di'Anno ainda. Não sei se é nostalgia lá da adolescência.
Não, e o Bruce Dickinson é um cara, né? Que além de ser um dos maiores vocalistas da história do metal, o cara é um monte de outras coisas. Escritor, radialista e desde abril deste ano, doutor honoris causa pela Universidade de Helsinki, na Finlândia. E o cara ainda pilota o Air Force One, um Boeing 747 que transporta a banda nas turnês ao redor do mundo todo.
O mais importante não tá aqui. Ele faz cerveja também.
Também faz cerveja, exatamente.
Você já provou, Jeff?
Já.
É boa?
É ótima. Tão boa quanto a banda, quanto a música.
Caramba. É a Beer of the Beast.
É.
Fica a dica aí, galera. Não bebam. Então vamos fazer o seguinte, nesse segundo bloco, até para o nosso ouvinte comparar, a gente vai fazer a transição do Paul Di'Anno para o Bruce Dickinson. Vamos ouvir primeiro, então, What Child, faixa do álbum Killers, ainda com o antigo vocalista. Em seguida, Run to the Hills, sucesso já com Bruce Dickinson nos vocais. E para fechar o bloco, Fly of Icarus, essa já do álbum Peace of Mind, de 1983. Solta, Josi!
Yeah.
Capítulo Rock.
Capítulo Rock.
Yeah!
E depois dessas pauleiras todas, a gente vai ali tomar um fôlego, fazer um rápido intervalo, mas voltamos logo em seguida com mais Iron Maiden aqui no Capítulo Rock.
Pra ficar bem claro, a gente vai tomar um fôlego.